Papo sobre Som, com Pedro Schwartz.
Eu sou não músico, mas aficionado por música. Um completo louco.
Olá, pessoal. E aí, galera, ouvinte do podcast Um Papo sobre Som, né? Hoje o podcaster traz umas novidades aqui, umas coisas. A gente vai começar um modelo diferente que a gente vai fazer ocasionalmente, né? A gente agora vai variar, além dos podcasts, né, sobre álbuns, né, dos podcasts sobre músicas ou fatos ou coisas, a gente vai começar uma série de entrevistas aqui com músicos contemporâneos que o podcaster admira. Enfim, a gente vê, né, que a maioria dos assuntos que eu trato, eles são de coisas mais antigas, mas eu acho que vale muito a pena, assim, a gente trazer, assim, às vezes como conteúdo, né, alguns papos, algumas coisas ligadas à cena contemporânea, independente da música brasileira, né, sair um pouco do universo mais antigo. E para começar, a gente vai começar com ninguém mais, ninguém menos que o grande Kiko Dinucci. O Kiko, né, esse é um dos grandes nomes aí do cenário contemporâneo, da música independente, do cenário paulistano, enorme artístico de Cristiano Dinucci. Ele nasceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1977. É um cantor, compositor, instrumentista, artista plástico e diretor de cinema. Ele nasceu em São Paulo, cresceu em Guarulhos, onde ele transitou por diversas bandas de rock and roll, né? Entre elas o Personal Choice, que foi na década de 1990. E em 2017 ele iniciou a carreira de compositor, sendo de sua autoria ou coautoria 8 das músicas do álbum Padê, junto com a parceria com a Jussara, com a grande Jussara Marçal, né? Que depois vai integrar junto com ele e o Thiago França o Meta Metar, que a gente vai falar aqui. Em 2008 ele lança, né, o Pastiche Negro, que é dele junto com o bando Afro Macarrônico. Em 2011 ele fundou os grupos Meta Metar, como eu disse, junto com a Jussara e o Thiago, e depois o Passo Torto com Rômulo Frois, Rodrigo Campos e Marcelo Cabral, mais tarde contando com a participação da Nausete, a grande Ná. Seu primeiro álbum solo, né, o Cortes Curtos, foi lançado em 2017 e consiste em 15 faixas curtas, né, uma pegada mais pro punk, assim, sabe, cronística de São Paulo, né, uns poemas de dois versos, explorando essa sonoridade inusitada desse samba punk, o punk samba, desse rock and roll vitaminado, né, com música brasileira.
Bom, eu tenho uma relação com a música que ela não é muito de músico, né? Nunca tive uma relação de música de um cara que fala assim, a minha vida é ser músico, vou estudar violão 10 horas por dia, me tornar o Rafael Rabelo. Eu nunca tive esse apego com a própria música. Eu sempre gostei de ouvir música, mas eu sempre gostei de encarar a música como uma ferramenta a mais, assim, né? Embora seja a principal na minha, né, na minha vida profissional. Mas eu sempre encarei a música como uma ferramenta a mais, como pode ser a literatura, pode ser história em quadrinho, pode ser cinema, pode ser teatro, pode ser... Então, nunca estipulei muitos limites, né? Agora estou fazendo história em quadrinho, estou me aventurando nessa, está sendo bem difícil, porque fica 3 dias ali para sair uma página, né? É muito de arte, muito difícil, assim, tem que ter muita teimosia para chegar até o fim.
Além dessa formação multimídia, você estabeleceu ao longo da sua carreira uma série de parcerias, né? Enfim, né? Com a Jussara, a Marçal, né? Que teve o disco Padê.
Abre o caminho, sentinela está na porta. Abre o caminho pro mensageiro passar.
E você tem o Na Boca dos Outros, né? Com uma série de cantoras que cantam com você.
Eu não tenho paciência pra quem não tem tempo livre. Liberdade é uma ciência, ócio também cabe no Louvre. Amanhã não posso, tenho que fingir-me de morto. Às 15 não devo, devo horas, tenho enterro.
minha aula de balé, meu cinema, minha cura. Às 7 pego no pé, às 8 corte e costura.
Você tem o passo torto, né? Como eu falei.
Passei na frente da sua casa, a porta aberta, janela trancada. Passei na frente da sua casa, a rua deserta, calçada manchada. Passei na frente da sua casa, seu corpo coberto, a pele marcada.
Passei na frente da sua casa. Passei na frente da sua casa,
né, o disco no rastilho mesmo, né, tem a Ava Rocha. Você tem o Afro Macarrônico, enfim. Será que você poderia contar pra gente alguns episódios em que uma parceria assim acabou modificando o rumo de um trabalho, assim?
Acho que na música, todos os discos meus, eles só aconteceram por causa das parcerias, né? Uhum. A parceria mais bombástica, lógico, eu acho, da Jussara, com as parcerias atômicas, assim, né? Que acontecem na vida. A gente se conheceu em 99, 2000, mais ou menos, que a gente tinha um amigo em comum. Em 2005... 2004, coisa assim. 2004, acho. Ela foi fazer um show no Sesc. Ela tinha marcado um show no Sesc de samba e não tinha ninguém para acompanhar. Ela lembrou de mim, daquele cara lá que tocava, que compunha umas músicas e tal, e tocava um violão. Ela lembrou de mim e me chamou. Foi quando a gente começou a conviver mais, né? E criar junto. O Padê nasceu um pouco dessa época aí. Mas tem muitas parcerias fundamentais, né? O Douglas Germano. Douglas Germano, eu também conheço ele desde 97. Então, ele é uma espécie de professor meu, né? Me ensinou muita coisa de como fazer canção, como fazer samba, o universo do samba. As primeiras rodas que eu comecei aí, o Douglas já estava lá nas rodas e compondo pra caramba, tocando pra caramba. Então, ele tá lá no disco do... No Pastiche Nagô, né? No Afro Macarrônico, ele tá lá, tem a música dele pra Deonan, ele canta tudo.
Laroye Bará, abra o caminho dos passos, abra o caminho do olhar, abra caminho tranquilo pra eu passar.
Esqueci, o Douglas Germano é um parceiro seu, né? Forte também.
Parceiro forte, assim. E a gente ficou meio afastado uma época, assim, cada um tomou um rumo. E agora a gente se reaproximou bastante, a gente tá fazendo bastante show junto. Acredito que logo mais a gente comece a fazer umas músicas novas aí também. E faz basicamente quase 30 anos que a gente se conhece, então a gente começa a falar, pô, vamos reunir um show com as nossas músicas, com músicas individuais também, e daí a gente vê, depois de tanto tempo, você olha para trás e vai ouvindo as músicas, vai vendo que tem uma coisa importante ali no meio, né? Não que a gente seja importante para caramba, mas acho que a parceria é importante ali, o jeito que a gente construiu, o jeito que cada um influenciou o outro, né? Ele me influenciou demais, eu influenciei ele também muito. Então tem essa coisa meio que se retroalimenta, assim, né, a nossa ligação. E daí as outras parcerias também, né, eu sempre, Rodrigo Campos, Fabiano Ramos Torres, que não é um músico, mas eu tenho 2, 3 músicas com ele, Jonathan Silva, que é um compositor que eu tenho poucas músicas, mas eu tenho as músicas muito boas com ele, e outras parcerias, Alessandra Leão... Vai aparecendo outras parcerias no trajeto, e todos os meus discos, nenhum eu fiz sozinho, né? O disco mais solitário talvez seja Na Boca dos Outros, e justamente é o disco que eu menos gosto, assim. Justamente por causa disso, eu fiz num período muito solitário. Thiago França, quando é a primeira vez que a gente tocou junto, a gente já sabia que tinha nascido um grupo ali, né? Thiago, ele foi substituir músicos do show do Padê. Os músicos que tocavam no show, o baterista, o percussionista e o baixista, eles não poderiam tocar. Eu dei a ideia de chamar um cara lá que eu conhecia lá do Odo Borogodó, que tocava sax de um jeito diferente. Falei, vamos tocar com sax, pelo menos a gente fica naquela responsabilidade de substituir a bateria, substituir a percussão, fazendo um show totalmente diferente.
O Aldo Borogodó, nossa, foi minha juventude.
E assim que a gente tocou o Band of Macaron, assim que a gente tocou o repertório do Padê com o Thiago, a gente já sabia que tinha nascido Metá Metá. A gente falou, nossa, a gente vai ter que montar uma banda. A gente falou, olhou um pra cara do outro e falou, a gente vai ter que montar uma banda, que saiu um negócio aqui muito diferente.
Uma química muito, muito grande, né? Parece que é muito interessante, que é muito afinado, assim, como né, no Metametáceas. Mas enfim, essas questões vão aparecer mais pra frente, mas deixa eu falar aqui, continuar aqui nas perguntas. Sua geração, né? Ela é frequentemente relacionada à lira paulistana, né? A lira paulista e tal e tudo mais, o né? Tamara, Rigo, Grupo Rumo e tal. Quais seriam as dimensões que mais te interessam desse legado?
Eu acho que as pessoas ligam a gente à geração do lira paulistana por eles também terem feito uma música brasileira mais fora dos padrões, mais alternativa, não sei, talvez seja... Mas é uma geração que eu não acho que tem tanto a ver com a gente, né? Você pegar o Arrigo, o trabalho dele é de música escrita, é música erudita, né? Tem elementos do pop, tem elementos da história em quadrinho, tem elementos da psicodelia, tem. Mas é música escrita, o lance do... Embora o Arrigo ele seja um apaixonado por Lupicínio Rodrigues, por Paulinho da Viola, por... Roberto Carlos, ele... A base mesmo dele é a música escrita, a música do Decafônica, aquela música de vanguarda do começo do século XX, de uma maneira geral, né? E a gente tem muita afinidade com o Itamar, talvez, mais. Aquela coisa do Itamar de ter frases, né? A gente pegou muito isso no Metá Metá, principalmente. No Metá Metá pra frente... De ter frases em vez de ter acordes, ser aquela música brasileira que é um acorde com ritmo e a voz fica cantando em cima de acordes, a gente foi tirando isso e absorvendo mais dessa maneira que o Itamar fazia, né? Que eram frases de baixo, que às vezes eram dobradas com a guitarra, às vezes a guitarra fazia outras frases, a bateria outra, às vezes todo mundo fazendo a mesma frase em uníssono, né? Então, mas também tinham outros caras que a gente gostava, que estavam fazendo isso também, né? O Walter Franco, o Tom Zé. Só que, ao mesmo tempo, a gente se acha meio solitário também, porque se você pegar o 2011, que foi o disco do Verdinho do Metá Metá, o ano que ele foi lançado, não tem absolutamente um disco igual aquele, com aquela formação, sax, violão e voz.
Interessante que nesse primeiro disco até essas duas faixas, né, Sufite e Trovô, tem essa onda e até sem muita percussão. Depois, nas últimas faixas, já entra uma percussão e já entra essa pegada afro-brasileira, assim, né?
Abra um caminho para o rei, sorriu em vez de se culpar, ele é justiça, ele é a lei. Pra nos pôr de pé, nos erguer e lançar pra ouro o nosso olhar. Não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor. E se a gente sempre se curva, caô, cabeça, né?
É, a gente sempre que teve essa menção afro-religiosa, ela nunca foi 100% do trabalho, né? Então não foi uma coisa muito racional na época, não. Mas na hora de montar a ordem, a gente falou, pô, vamos deixar essas mais porradas aqui pro fim e deixar as mais suaves pro começo. E a gente tinha, acho que, uma preocupação maior nesse primeiro disco com a coisa da canção, da letra, né? a gente tocava pouco, as músicas tinham muito silêncio, assim, para essa fala, essa letra, ela se destacar bastante. E no metal, não, a gente já estava mais afim de uma sonoridade, né? Mas a gente até gravou ele todo na fita, né? Ele é gravado no analógico, né? Os discos do Metal, os dois primeiros, Metal e o Metal, eles foram gravados na fita, então ele tem uma sonoridade bonita mesmo. Mas eu acho que quando a gente vai para o metal, a gente começa a prestar mais atenção em timbre, em som, começa a ficar um pouco mais atento a isso, e essa coisa da sonoridade começa a preencher mais espaço do que a canção em si, né? Tanto que tem música no metal, uma música que nem o Logan é dela, é uma música que tem 3 frases, né, de letra também.
Caçador que marca com arô não se perde. Caçador que marca com arô. Caçador que marca o caminho com arô não se perde. Caçador que marca com arô.
Uma coisa que a gente enxerga hoje, e não enxergava muito naquela época, é que quando começou esse negócio de MP3, a gente teve acesso aos discos africanos, né? A gente começou a baixar muito o disco africano. E daí a gente via como é que os caras tocavam lá, né? Como eles pensavam a harmonia da música. É totalmente diferente da harmonia da música brasileira. A gente fala, o samba é super africano. Era no começo, que depois a harmonia foi ficando totalmente europeia, né? No momento que o samba entra para a rádio, assim, o campo harmônico, as progressões harmônicas, é tudo muito baseado na escola europeia mesmo, assim. Aí a gente, daí chega na bossa nova, essa coisa harmônica ganha um status, né, de tipo, quase viram quase um campeonato para ver quem faz mais harmonia, mais acorde, mais harmonias complicadas ou mais jazzísticas. E a gente começou aí na contramão, a gente sentia já uma saturação disso, né? O que você vai fazer depois do Tom Jobim, depois do João Gilberto, depois do Gil, depois do João Bosco, depois do Chico, depois do Djavan? Esses caras já levaram a harmonia para tanto lugar que a gente falou, a gente tem que fazer música de 2 acordes que tenham frases rítmicas, que nem os africanos fazem. Então, você pegar aquela música africana, a música pop, né, a música elétrica, principalmente, quando as bandas da África Central, principalmente, começam a tocar com instrumentos como guitarra, baixo, a gente foi sacando que os caras tocavam guitarra de um jeito totalmente... meio... uma coisa muito melódica, rítmica, e que fosse quase que nem uma kalimba, né? Parece mais uma kalimba do que um instrumento de corda, então fica aquela coisa, aquela polifonia de notinhas que formam aquele acorde, mas não é o acorde principal, né? Às vezes eu escuto uma música africana e ela fica lá 5 minutos nos mesmos 2 acordes, mas é a onda que está ali por trás desses acordes, toda a brincadeira rítmica e melódica, começou a interessar muito a gente. E também encontro o Itamar também, mais para frente, né? Que também trabalhava com frases rítmicas também, né? Mas Itamar já era por influência do Arrigo, ele já tentava fazer frases mais esquisitas ou mais complexas, que causavam algum estranhamento, né?
Uma outra pergunta aqui, você acha que um movimento semelhante acontece na passagem de seus trabalhos solos, né? O álbum Cortes Curtos, de 2017, que tem um clima punk...
Antes de tocar tudo isso, eu vivi tudo isso, né? Eu vivi o punk, vivi o hardcore, vivi o samba. Tanto que tem gente que às vezes me pede conselho, fala, pô, eu gosto muito do resultado do seu trabalho, qual é o segredo, qual, né? As pessoas querem uma coisa meio pronta, assim, né? Tipo, Um cara que tá começando, às vezes, fala, pô, o que que eu tenho que fazer para compor que nem você? Daí, às vezes eu falo, anda a pé, onde você mora? Ermelino Matarazzo, anda a pé até o centro de São Paulo. Você vai ver tanta coisa andando a pé. Você vai ver gente, você vai ver casa, você vai ver carro, você vai ver assalto, batida, polícia, vai te dar fome. Vai acontecer tanta coisa. E que é isso que vai te dar bagagem assim para sua vida artística, né? Para a obra do artista. Não tem outro caminho. E acho que até essa mania de desenhar, de cinema, foram outros acidentes que foram acontecendo assim no percurso e que eu fui acumulando e eles acabam saindo desse jeito hoje em dia.
Então, aqui até vem uma pergunta agora dessa coisa com sua relação do músico e cinema. Assim, falar, você como músico, né? Você sente que nas suas produções, músico, teatro, artista plástico, você falou que assim, que nos seus percursos foram muito, muito, a sua entrada na música foi, né? Foi de autodidata e tal e tudo mais, enfim. Umas coisas, mas assim, você sente que nas suas produções as coisas se cruzam, assim, as artes se cruzam o tempo todo. Eu consigo enxergar, né, uns elementos assim. Isso é uma pira minha, né? Interpretação minha, que eu sou meio interpretativo. Eu consigo enxergar os elementos cinematográficos nos dois discos, né? Em uma entrevista, né, foi para o Sesc, você disse que o som de um filme te interessa mais do que uma música mesmo. Você cita alguns exemplos, né? Godard, o Acossado, o Levo-Salo Marie, Jacques Tati, De Pleyre, Hitchcock, né? Então, e você, a Jussara, o Tomás Ares, fizeram um som, né, baseado no abismo do Sganzella.
Oi.
Você poderia falar em que medida o cinema marginal assim te interessa, assim?
Ah, ele é o cinema que mais me interessa, né? Até hoje. O
Imagina.
filme que eu fiz, o Breve Nenhum Cinema, o último, que é um longa, que eu fiz em 2016, 2015, 2016, ele é totalmente baseado no cinema marginal, né? É o cinema brasileiro que eu mais curto, assim, gosto do cinema novo também, mas o cinema marginal, ele tem uma coisa, uma liberdade que o cinema novo não tinha, né? O cinema novo tinha a coisa política, acho que atrapalhou muito o cinema novo, mas ao mesmo tempo foi o que fez o cinema novo também. Então acho que não é essa palavra atrapalhar, mas eu acho que limitou um pouco, né? Limitou tanto que não durou nada, né? O cinema novo são quatro filmes, o resto são derivados do cinema novo. E o cinema marginal não, eles são muito diferentes. Todos eles têm alguns elementos que se cruzam, como um certo flerte com a chanchada, essa coisa do escracho, né? Do grotesco. E todos eles têm, mas cada um é mostrado de um jeito muito diferente, original, né? Você pegar o Oswaldo Candês, não tem nada a ver com o Júlio Bressani, que não tem nada a ver com o Rogério Sganzella, que não tem nada a ver com o André Tonati, que não tem nada a ver com a
O
Agrippina
Giga,
de Paula, com
o José
Mojica.
Castão, é.
Todos eles fizeram de um jeito
Juan
muito deles.
Carlos.
Eu tô um dos filmes que eu mais gosto é o filme. Gosto de vários dessa época, né? Mas por exemplo, Bandido da Luz Vermelha, que é um filme de popular, que teve
Meu
bilheteria pra cacete.
favorito do cinema nacional.
Um filme assim que teve filas para assistir, sabe? Porque todo mundo queria. O Bandido da Luz Vermelha tinha acabado de ser preso. E o Sganzella pegou esse apelo popular e lançou o filme no Marabá, na Avenida Ipiranga, né? Então teve muita bilheteria, foi sucesso de público. Depois o Rogério Sganzella lançou A Mulher de Todos, que também é um filme popular, né? Uma espécie de uma chanchada anárquica, assim.
Dr. Plitz, Jô Soares.
É, Ângela
Nossa,
Carne e Osso.
é muito maravilhoso.
Então, assim, ele tinha esse lado popular, que daí o Bressani era zero o lado popular, né? O Bressani tinha uma coisa meio erudita, da contemplação, da arte. Era mesmo falando de temas marginais, mas era uma coisa mais contemplativa, do próprio cinema, da própria arte. Aí você pega o Candeias, era um caminhoneiro, né? O Oswaldo Candeias era um caminhoneiro e também entendia a arte de um jeito muito particular. Ali fez os filmes marginais dele, de um jeito super dele, também super original. Aí vem o Agripino, faz o Hitler Terceiro Mundo, faz aquelas
Também
doideiras.
faz.
Muito original também, né? Bang Bang, Andrea Tonati. Faz o Bang Bang também, que não parece com absolutamente nada. Então, eu sou
Creio, né? O
muito
Creio, o
influenciado.
macaco. Aquele filme também tem uma coisa meio uma discussão sobre o cinema também, né? Muito forte.
Também. É uma, eles brincam mais com a linguagem, né? Mas de um
Sobre
jeito meio.
essa questão da montagem e desmontagem, né? Eu acho que tem uma coisa que eu, assim, pegando assim na esteira que você está falando, que eu acho que eu vejo uma relação no seu trabalho nesse lugar, né? Como você falou, né, no começo, assim, de desmontar o esquema tradicional da composição, da produção, da realização da música, né, da música brasileira, né? Eu acho que tem essa questão de também de, né, dessa desmontagem, né, o desmontagem através da montagem. Acho que o Sganzella falou uma coisa assim, que até a influência do Godard nele, né, tinha muito a ver com, assim, com o cara que ensinou ele que você poderia desmontar o cinema tradicional através da montagem.
Ah, eu me identifico muito com todo esse pessoal aí. E acredito que respinga muito na minha música mesmo, né? Todo mundo fala que é muito imagética, né? Minhas canções são muito, assim, não é a letra, é a sonoridade. Tanto que eu tenho uma enorme dor de cabeça que é as pessoas que pedem trilha, né? Pedem trilha, não, pedem fonogramas meus que já existem para fazer trilha. E é um inferno. É um inferno, assim. Tipo, toda semana 10 pessoas me escrevem. Metade que é o Vale do Jucado, metá-metá. É outra metade que é o Atotô, é outra metade que é o Batalá. Todo mundo pedindo música que existe. Eu falo assim, meu, me contrata, eu faço uma música original pro seu disco. Mas aí o pessoal quer a música de graça, porque, ah, é meu primeiro curta, eu vou dando a música de graça pros outros, mas também às vezes me enche o saco e não respondo mais ninguém também. Porque eu tenho que abrir um escritório só para ficar respondendo gente que pede trilha, assim, né? Eu acredito que isso se deve muito a remeter à imagem mesmo, à música que eu faço. Para a pessoa ouvir e falar, isso vai ficar bom no meu filme? Eu acho que muita gente pensa nisso, mas a dica que eu dou é me procure para eu fazer a música original, que eu faço trilha sonora também. Faço uma trilha original para sua história, para sua música. Agora, uma coisa que eu sinto falta do cinema atual que tem nessa época aí. Cinema marginal é a liberdade, né?
Total.
Os filmes, eles não se preocupavam com a narrativa de começo, meio e fim. Eles eram mais performance do que histórias de ficção, né? E hoje em dia tá tudo cada vez mais engessado no cinema do mundo todo. Todo mundo meio perseguindo a estética do Netflix. Todos os filmes uma música careta, com uma montagem careta, com um roteiro careta. Então, pô, uma cena lá do Pereio com a máscara de macaco cantando a valsinha do Lupicínio Rodrigues, do Lupicínio não, do Lamartine Babo, bom, que escracho, né? Ele fica lá, eu sonhei que tu estavas tão linda, com aquela cara, com aquele jeito boçal que é o Pereio, ele só tá fazendo ele mesmo no filme, né? Então, que ninguém tem coragem de catar uma lei de incentivo ou passar num edital e fazer um filme tão radical, né?
Não,
Se eu pegar a Lei Rouanet, como é que eu vou me explicar para a empresa que der o dinheiro que eu vou ter que eu vou fazer um filme, sei lá, que vai ter um cara com a máscara de macaco cantando uma valsa, uma cena de 5 minutos, isso. O pessoal vai
é.
falar, meu, alguma
Hoje,
coisa tá errada.
infelizmente, foi um tempo, né?
Né?
Eu sinto isso com a música também, né, cara? Eu lembro de uma entrevista ali que você deu para Roberta Martinelli, que falava daquele som do Fear of Pop, e que foi justamente um cara que falou: ah, essa turma aí escreveu um texto falando de você, falando que essa turma aí tem medo do pop, tem medo do povo. Você fala: meu, não é medo do povo, é o contrário, né? Eu queria até. Fala um pouco, essa história é legal.
Não, porque às vezes você está num lugar que cabe nesse rótulo de alternativo e depois outros rótulos horríveis, né, de música cabeçuda, hermética, sei lá mais o quê. E a pessoa acha que a culpa é sua, que você faz um grande esforço para fazer uma música difícil, sem aceitação popular. Não existe indústria de música. Para quem não é do meio da indústria, do mainstream, não existe indústria. Como é que a Jussara Marçal vai competir com a Beyoncé?
É.
Entendeu? Agora a Beyoncé, se você pegar o Lemonade dela, tem várias coisinhas experimentais ali no meio, na base. Todos esses discos, sei lá, pega por exemplo a Rosalía. Eu acho o disco dela totalmente experimental. E daí. Mas ninguém põe esse rótulo nela, velho. Jabá, por exemplo, os artistas. Quando você entra numa página de uma plataforma e tem lá a cara do artista como destaque, não é porque ele é legal, ou porque ele é o melhor, ou porque ele é mais bacana. É porque aquilo foi pago pela gravadora. É igual o jabá da rádio de antigamente, entendeu? Se você entrar todas as plataformas e todas estão sugerindo na cara o disco da Beyoncé. É porque aquilo é uma potência econômica mundial, entendeu? Capitalista, assim. Ou seja, o Sara lança o disco hoje, tem destaque, sei lá, um destaquezinho um dia e desaparece. E daí é isso, a Jussara é taxada de música difícil, experimental, e a Beyoncé faz um monte de coisa experimental no meio do disco dela e não é experimental. Ninguém nunca vai ousar chamar a Beyoncé de experimental, entendeu? E isso passa por complexo de vira-lata nosso também, de aceitar tudo da indústria americana, né? De um jeito meio religioso, assim. Então, essa coisa da indústria, meio, para mim, não existe. No meu caso, não existe. Eu não dependo das plataformas para viver, vem algum dinheirinho. Por semestre eu pego assim, um dinheirinho que entra dos plays, mas o que são meus plays? Perto de 200 milhões de plays, entendeu? Se você paga para sua música ter play e ganha pelo play, e daí acontece a mesma coisa que na rádio, né? A gravadora paga a rádio para tocar, a rádio toca, tem que pagar o ECAD, daí o ECAD paga a gravadora e a gravadora manda o dinheiro de volta para a rádio para tocar mais. E fica um círculo, né? Vicioso, assim. Então, lá naquele começo da era digital, assim, da falência das gravadoras estavam falindo por causa do MP3, da pirataria, eu fiquei tão esperançoso nessa época aí, porque a gente botava o disco para download, com qualidade boa, encarte, as pessoas baixavam, convidavam a gente para tocar, sei lá, no Maranhão, a gente chegava lá, tava todo mundo cantando nossas músicas, a gente falou, meu, fim das gravadoras, a gente não precisa mais dessa merda. E daí, com essa facilidade do streaming, de você pagar uma conta e ficar acessando o que você quiser, né? Quero a discografia do Miles Davis. Você vai lá e visita em dois cliques a discografia do Miles Davis. Os caras pegaram todo mundo. Pegou o público e escravizou de novo, assim, tipo, o que as gravadoras faziam na época da rádio e da TV voltaram a fazer com o streaming. Eles voltaram mais fortes. Estão ganhando mais dinheiro do que nunca, assim. Mais dinheiro que venda de LP, essas coisas, disco. Eu nunca pisei numa gravadora na minha vida. Nunca, sei lá, Warner, Som Livre, Polygram, EMI, eu nem sei das que existem mais, né? Universal. Nunca pisei, nunca nem fui convidado. Nunca pisei, não sei nem como que é o escritório dos caras. Então, para mim, é uma indústria que não existe, é uma indústria outra, a indústria de show, de performance ao vivo, né? De show, é assim que a gente ganha dinheiro, com show. Na pandemia foi muito sofrido para a gente por causa disso, a gente ficou sem show e sem dinheiro.
E assim, você vê até músicos pop, né, cara? Você pega assim. Por que que o Cassiano, puta, um músico daquele nível, é um cara que era um músico pop, assim, soul muito sofisticado, né? Com uma voz, com um arranjo, com tudo mais. Mas um músico de soul, não era uma música, mas por algum acaso ele foi limado, né, pela
Não,
indústria.
tem, a lista é grande, viu? Luiz Melodia, Jazz Macalé.
Melodia, é.
Você
Macau.
pega, ó, você pega um exemplo. Um exemplo bem cruel. Tem um cara chamado Sérgio Ricardo. O cara, a gente lembra dele quebrando o violão lá no Festival do Record, né? De 67. O cara tem uns puta disco bom. Quando ele quebrou esse violão aí, tipo, a porta dele foi fechada num grau inacreditável. Ele ficou proibido de pisar em todas as emissoras, proibido de pisar em todas as gravadoras, proibido, sabe, em rádio. Um cara que desapareceu da rádio, era um cara popular na época. Ele era um cara festejado, A classe artística adorava ele, João Gilberto adorava ele, Chico Buarque adorava ele. Todo mundo era fã dele. E ele fez a trilha sonora do Glauber, né, do Deus do Diabo, e gravou uns puta disco assim nos anos 60 e 70 para desaparecer depois desse episódio, porque de certa maneira ele brigou com um dos donos da emissora lá, e portas fechadas, assim, execrado pela indústria, entendeu? Então tem, a lista é grande.
Eu até nessas pilhas que eu tive ouvindo o Rastilho, cara. Olha, você falou do Sérgio Ricardo. Eu tinha até escrito, mas eu não sei se tinha colocado para mim. Mas eu. Que me remete àquelas coisas de violão, assim, uma coisa meio western, meio sertanejo, né? Coisa
Não,
meio.
ele foi uma grande referência.
Isso me
Ele e
lembra
Geraldo
muito dele,
Vandré foi uma grande referência no timbre, na roupagem, sabe? Acho que menos nas canções e mais na. Mas, por exemplo, Febre do Rato poderia ter sido feita pelo Sérgio Ricardo.
Soltou um grito de morte, o mundo calou. Duas feridas nasceram nas palmas das mãos. Um fiel esconjurou, um outro perdeu a fé, mas um terceiro chorou de compaixão. Tava cheio de cólera e bestialidade. Quando teu pussy tava em cima do pastor.
Mas eu lembro que quando eu fui ver o Bacurau e tocou a música do Sérgio Ricardo e tocou a música do Geraldo Vandré no fim, eu ouvi aquele eco, aquele tipo de gravação analógica. Eu falei, mano, é isso, tem que ser com essa cara. Lembro que me deu esse estalo, que foi um estalo mais sobre a roupagem, né? Um estalo, uma ideia, um estalo criativo mais acerca da roupagem mesmo. O tipo de sonoridade que eles tiravam em disco. Daí eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso. Lembro que eu mandei isso para os engenheiros. A referência foi essa. Eu falei, eu quero esse eco aqui, ó. Essa gordura eu quero, sabe? E influenciou muito.
Se puder entregar o ouro, não, sei lá, às vezes não pode falar, né? Pra falar um pouco dos projetos que você está envolvido agora, o que a gente pode esperar pela frente, tchê, né, né, né.
Eu botei tanta energia no Rastilho, foi tão prejudicado pela pandemia, né? Eu ainda estou tentando fazer os shows do Rastilho. E aconteceram muitos poucos, assim, perto do que eu esperava, né? Porque quando o Rastilho foi lançado em 2020, no comecinho, fez um boom, uma puta barulheira, daí veio a pandemia. E daí foi um disco que sobreviveu muito bem na pandemia, né? As pessoas escutaram muito o Rastilho durante a pandemia, e daí todo mundo falava de Rastilho, Rastilho. E daí os donos de festival falavam, ah, eu quero levar o Rastilho. Eu achava que quando acabasse a pandemia, o Rastilho ia ter o caminho dele de tocar pelo Brasil e tudo, e não tocou, né? Quando voltou da pandemia, o Rastilho era um disco velho para a indústria, né? Para essa indústria dos festivais, coisa e tal. Então, estou tentando correr atrás, assim, do. Não prejuízo, né? Porque não deu prejuízo, mas. Correr atrás da trabalheira que eu tive para fazer um disco. Eu tava acidentado, enfaixado, fazendo disco com muleta, cadeira de roda, e gastei todo o meu dinheiro. Aí eu falei, pô, não vou abandonar o disco, passou, vou fazer um novo, vou ficar fazendo Rastilho um tempo. E daí eu vou fazer outras coisas com calma, né? E eu fiz muito trabalho de produtor aí nos últimos anos, o que dificulta de eu gravar trabalho meu. Mas eu considero os discos que eu produzo trabalho meu também, né? Então, o Testaço Blues da Jussara também é trabalho meu, aleatoriamente do Rodrigo Oggi também é trabalho meu, disco novo do D2 também é trabalho meu, também eu considero, em partes, trabalho meu também esses discos. Mas eu não tô com nada em mente, eu tô pensando, lógico, em coisas novas, compondo uma coisa ou outra, mas ainda não tenho nada definido.
Então, o Kiko, querido, para encerrar, manda para nós uma recomendação boa de coisa contemporânea aí.
Bom, o disco que eu tô mais ouvindo contemporâneo é o disco da Kim Gordon, né, que é a baixista do Sonic Youth.
Ah, adoro.
O disco dela solo é um disco chamado Collective. E é um disco de trap. bem louco, assim, trap desconstruído por barulhos, né? Derretido por barulhos, super
Nossa.
psicodélico e super barulhento. É, tem coisas do trap, coisas de música industrial, mas tem muita poesia dela, aquela coisa dela mais falada, que não é rap e não é spoken, é Kim Gordon mesmo, ela é o estilo dela. É um disco que eu tô curtindo muito, tem feito minha cabeça, assim, fico prestando atenção na produção, é muito legal. Hoje em dia eu tenho essa coisa do produtor, então já fico vendo como é que é a mixagem, como é que é a sonoridade, como é que bate, repertório, né? Sou muito preocupado com isso. E é um disco que eu recomendo aí para os ouvintes coletivo da Kim Gordon.
Então, pessoal, a gente vai terminar por hoje, porque nossa, a entrevista durou bastante, a gente nem viu o tempo passar, porque esse papo aqui tá muito bom. Muito, muito bom. E, nossa, foi o primeira entrevista do podcast Um Papo Sobre Som, e ainda com a honra de ser com essa grande, grande figura da música brasileira contemporânea. Eu acho, na minha opinião, é dos meus preferidos, assim. E é dos meus músicos preferidos. E eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido tocar para frente assim essa nova leva, começar a iniciar essa nova leva com Kiko Dinucci. Eu queria mandar um grande abraço para todos os ouvintes e falar aqui também que eu aceito sugestões assim para entrevista, para coisa e tal aqui dos meus ouvintes. Queria agradecer o Kiko.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Nilma, pelo convite. Feliz de estar estreando aí esse formato novo aí. Obrigado pelo papo.
Adoramos, obrigado você. E galera, segue lá a gente no Instagram, Um Papo Sobre Som. Ah, o roteiro é meu, a direção é do grande Nilman Costa, o pessoal que cuida das redes sociais é o Luiz Fujita e a Taina Medeiros, a arte é da Criolá e a edição de Nilman Costa. Segue lá no arroba Um Papo Sobre Som e manda uma DM sobre o que você achou desse formato entrevista. Um grande abraço, galera!